Amém. Graças a Deus, mais uma vez, com os irmãos. E verdadeiramente, nesse tempo, nós precisamos muito amor de Cristo para poder servir uns aos outros de forma diferenciada, né? Não podemos estar pessoalmente, mas se for necessário, a dispensação da graça e do amor de Cristo através do corpo, se faz necessário, assim, a presença pessoal, né? Mas estamos todos na prova, estamos todos dependendo do Senhor, estamos todos encerrados pelo Senhor, numa quarentena em que o Senhor realmente está tendo lucro conosco. Mas que depois da quarentena nós não venhamos a nos tornar insensatos, né? Desejamos tanto ver uns aos outros, desejamos tanto, né, que Deus faça passar esse tempo da pandemia, mas que não venhamos depois deixar de fazer a vontade de Deus, tendo a liberdade para poder, de repente, servir ao Senhor, não venhamos a dar liberdade e para dar liberdade para a nossa carne, para que ela realize todos os desejos que realmente nós queríamos realizar, mas estávamos aprisionados, né? A única liberdade que Deus pode dar para nós é com o propósito de que nós possamos servi-lo. O povo de Israel saiu da escravidão para servi-lo. Essa foi a chamada de Deus. Deixe meu povo ir para que me sirva. Também, quando o povo de Israel foi ao cativeiro, quando o Senhor trouxe a liberdade depois de 70 anos lá do cativeiro babilônico, ele trouxe de novo para servir, isto é, edificar a casa de Deus. E daí eles edificaram a casa de Deus, mas muitos preferiram ficar distante da casa de Deus, nem se comprometeram com a edificação dela, não voltaram e continuaram vivendo para o mundo, já que tinham acostumado a viver na Babilônia, aprenderam a ganhar dinheiro, aprenderam a negociar, aprenderam as formas de multiplicar bens. Então, acabaram ficando por lá e não se importaram com a edificação da casa de Deus. Mas estamos aqui para que no dia de Cristo possamos nós sermos aprovados e não como reprovados, né? Vamos servir a Deus, vamos nos humilhar nesse tempo da quarentena, vamos descer as raias da humilhação e buscar a face de Deus, né? Voltando aqui ao capítulo 13 de João, né? O versículo 31 até o 38, temos uma sessão aqui, mas acontece que o capítulo 14, na verdade, deveria começar com o versículo 31 do capítulo 13, porque é aqui que o Senhor Jesus começa os discursos com aqueles que ficaram com ele, né? Quando Judas, no verso 30, tomou o bocado, esse bocado era as ervas da Páscoa, que era molhado numa bacia onde tinha água salgada e se comia aquele bocado. Então, era o primeiro, o repartir, né, de toda a ceia da Páscoa. Então, Judas tomou o bocado, saiu logo e era já noite. Então, o Senhor Jesus sai daqui, na verdade, ele vai o discurso vai até uma certa altura no cenáculo e depois ele vai caminhando e ele conclui o discurso na caminhada. Por certo, ele para num lugar e faz aquela oração ali, gloriosa, né? A oração, olha, nunca nenhum coração poderia fazer uma oração daquela, porque só Jesus mesmo, no seu conhecimento, né, glorioso, poderia fazer, né? E como diz, eu creio que o F.B. Meyer disse, esses capítulos são terra santa, nós estamos pisando em terra santa. São discursos, um discurso especial, né, íntimo, para os amados, para os eleitos, para aqueles que realmente amam o Senhor, são chamados por seu decreto. São palavras muito profundas, muito íntimas, palavras muito reveladoras, que mostram verdadeiramente a intenção do coração de Jesus, mostram verdadeiramente o seu propósito com aqueles que ele chama, né? No capítulo 17, nós vemos plenamente o propósito, né? E aqui nós vamos continuar do verso 31 ao 38, né? Diz assim, tendo ele, pois, saído, ele, Judas, né, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Então, esses dois versículos, Jesus no capítulo 12 já falava da preocupação dele, assim, ele tinha em meta glorificar o Pai, mas nós sabemos que a única maneira de glorificar o Pai era ele ter ido para a cruz, né? Nós vemos lá em João 17, 4, que ele consumou a obra, ele glorificou o Pai tendo consumado a obra que ele lhe deu para fazer. Então, Jesus fazia o que o Pai lhe dava para fazer. Ele consumou aquilo que o Pai, né, o enviou para fazer. Então, colocando assim, de forma prática, por exemplo, nós queremos glorificar a Deus, mas não sem a cruz. Queremos glorificar a Jesus, mas não podemos seguir outro caminho. Nós não podemos cortar atalho. O caminho para o céu sempre passa pela cruz. O caminho para o reino sempre passa pela cruz. O caminho para a glória sempre passa pela cruz. O caminho da transformação é o mesmo. Então, e ele, nesse caminho, há um drama de amor, né? Há um drama. Alguém escreveu um livro chamado O Drama da Redenção. Quer dizer, é um desenrolar de um amor profundo da parte de Deus Filho, Deus Pai, para conosco. Então, esse drama está em 66 livros da Bíblia. O drama, e também é um romance maravilhoso em que o filho vem em busca de uma noiva da qual ele está enamorado, da qual ele ama e ele busca. E ele plantou esse desejo de busca no coração dela também. E assim, estamos nós aqui buscando a Deus, buscando o amado, aquele que realmente ama a nossa alma. Então, aqui esses dois versículos, o Pai e o Filho junto, um glorifica o outro, o Filho glorifica o Pai tendo passado pela cruz. E, consequentemente, o Pai glorifica o Filho o ressuscitando e realmente introduzindo em sua glória aquela que ele tinha antes que o mundo existisse. Por exemplo, a morte na cruz é a glorificação do Filho do Homem como vencedor em fraqueza. Em 2 Coríntios 13, nos diz que ele morreu em fraqueza, né? E foi ressuscitado pelo poder. 2 Coríntios, um capítulo que quase nós não nos lembramos, né? Lembramos sempre do capítulo 12, que Paulo foi até o paraíso, e esquecemos daquilo que conclui o livro de 2 Coríntios, né? Onde diz assim, verso 4 de 2 Coríntios 13, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, graças a Deus, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Aí. Viveremos com ele, pelo poder de Deus. A mesma ressurreição que ele experimentou é a mesma que nós experimentamos por fé. A mesma ressurreição que ele experimentou, nós vamos experimentar na primeira ressurreição. Ele virá e ocorrerá a primeira ressurreição. Então, aqui, foi como vencedor em fraqueza. Nós vencemos na fraqueza, não no nosso poder, mas em fraqueza. Jesus venceu em fraqueza, lá na cruz. Ali ele venceu. Que forma? Em fraqueza. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele poderia usar o poder. Para sair da cruz tinha que usar o poder, ele não fez. Desce da cruz e nós creremos em você. Ele não provou nada. Ele morreu em fraqueza. Ele não usurpou o direito de ser Deus. Ali ele glorificou o Pai, tendo consumado em silêncio a obra, sem se defender. Ali ele glorificou o Pai. Nós temos que também, às vezes nós desviamos da cruz, nós corremos da cruz, mas é o único lugar que glorifica o Pai, que satisfaz seu coração. Se ele satisfaz a nós, como satisfaremos seu coração? Então, o Filho só satisfez o coração do Pai dessa maneira. Então, daí Deus é glorificado nele. Deu verso 32, diz: se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Então, aquele que a Deus glorifica em si mesmo em sua morte, também o glorificará em si mesmo. Né? O Filho glorifica o Pai, né? Em sua morte, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo há de glorificar. Então, logo, logo, 3 dias depois, o Pai, no poder do Espírito Santo, ressuscita-o dentre os mortos e o eleva à sua glória. Bendito seja o nome do Senhor, logo há de glorificar. Nós também, logo, haveremos de entrar nessa glória com Cristo. Logo, não pensemos que nós só temos 24 horas por dia para pensar nisto. Cada dia de 24 horas é o tempo que pensamos que vai ser exatamente aquele momento que nós vamos entrar na glória com Cristo, né? E o há de glorificar. Então, esse é realmente o trabalho do Pai e do Filho, né? Eles estão realmente focados um na glória do outro. Mas Deus também, ele fala para nós estarmos focados na glória do Senhor, na glória de Cristo, né? A ainda que não o vemos, mas cremos e podemos experimentar isto, né? Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Se nós focamos na glória do Senhor e focamos em aprender em como glorificá-lo, certamente vamos agradar o coração de Deus, né? Nós estamos aprendendo tudo, né? Como nos satisfazer em Deus, como alcançar prazer em Deus, como alcançar felicidade em Deus, como... Agora, como agradar a Deus? Vamos buscar isto, como agradar a Deus, né? Como agradar a Deus? Não há como agradá-lo, senão ser consumido como Cristo foi consumido na cruz, sua vida foi derramada, sua vida foi entregue. Nós não procuramos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este talvez seja o nosso dilema, né? Aqui é 18, 2 Coríntios 3, 18 diz, mas todos nós com a cara descoberta, refletindo ou olhando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É uma meta, é a glória do Senhor. E também a meta de glorificar o Senhor. Nós não podemos ser transformados se, para olhar para a glória do Senhor, nós temos um caminho e no meio do caminho tem a cruz de Cristo, para que possamos glorificar o Senhor, né? Também, no verso 33, Jesus começa a tratar diferenciadamente esses discípulos, porque Judas se retirou, né? Agora Jesus, é como você tem um intruso no meio da tua casa e você quer falar alguma coisa para tua família, teus amados, as pessoas que você mais ama, você quer falar um segredo maior, algo do teu coração, mas tem uma pessoa que não pode ouvir. Então Judas se retirou, então Jesus começa realmente dispensar um tratamento carinhoso aqui, e ele diz, filhinhos, ainda por um pouco de tempo estou convosco, um pouco de tempo. Olha, irmãos, daqui para frente, desse discurso, quando Judas sai, se retira dessa ceia, o comportamento dos discípulos muda depois do lava-pés. Até chegar nesta ceia, o lava-pés é um mistério ali que todos chegaram, sentaram. Você sabe aquela reunião que a gente chega, fica olhando um para a cara do outro, não sabe o que fazer? Então, todos os discípulos chegaram ali, eles sabiam o que fazer nesse sentido, na verdade. Mas eles ficaram olhando um para a cara do outro e tal, e viram que era necessário, né? Talvez lavar as mãos, ou de repente lavar os pés. Na verdade, tinha que lavar as mãos e os pés para depois participar da ceia, né? Então, mas acontece que sempre alguém lavava os pés. Sempre alguém, tinha alguém que lavava. Mas os discípulos vieram para essa ceia, todos ali exaltados, todos competindo, todos, cada um querendo ser o maior, enfim. Então, quando a gente quer ser o maior, a gente não vai lavar o pé do menor, não é? Mas agora, quando Jesus faz aquele ato de se despir e tomar a bacia e a toalha para lavar os pés dos discípulos, então, fica notório, né, que Pedro não queria, certamente os outros discípulos ficaram constrangidos, porque eles poderiam imaginar que o menor no reino dos céus iria, né? O menor entre eles ia fazer isso. Aquele que se sentia ser o primeiro ou o maior não, jamais ia tomar essa atitude. Mas eles nunca imaginaram que Jesus, sendo Senhor e Mestre, ia tomar aquela atitude de se considerar ali o menor de todos, né? Considerou todos superiores. Então, agora, depois dessa ceia, os discípulos, o coração deles parece que entrou em ebulição, mudou alguma coisa. Porque daqui para frente, todas as referências, quando eles vão falar com o Senhor, eles dizem, eles chamam Jesus de Senhor. Eles colocam a primeira palavra referindo a Cristo como Senhor, como Senhor. Eles mudaram a afeição deles, a apreciação deles. Houve uma revelação nessa comunhão, que Jesus se humilhou ali, se fez servo deles. Houve uma revelação. Há uma revelação de Cristo quando nós realmente servimos os outros. Nós servimos a semelhança de Cristo. Vamos fazer como ele fez. Quando nós fazemos isto, algo de Cristo é extraído, é mostrado, é revelado. Então, eles viram algo mais. Eles começaram a ver um pouco mais da grandeza do Senhor Jesus. E Jesus não mostrou a sua majestade como mostrou lá no Monte da Transfiguração, não mostrou para todos eles. Mas o Senhor mostrou majestade quando lavou seus pés deles. Qual rei que faz isto? E qual Deus que faz isto? Só o nosso Deus, só o nosso Deus. Glória a Deus. Então, filhinhos, então ele muda o discurso com eles aqui, ele começa a falar, filhinhos, ainda por um pouco de tempo estou convosco. E ele diz, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Então ele não tinha dito isso aos discípulos. Ele disse aos judeus que os judeus não podiam ir aonde ele iria. Mas, para os discípulos, ele não tinha dito. Lá ele falou para os judeus porque estavam resistindo ao Senhor. E o Senhor falou a verdade para eles, que eles não poderiam ir aonde Jesus iria, a menos que se convertessem, né? E aqui ele está falando, vocês não poderão ir. Eu digo também agora para vocês. Eles não poderiam ir nesse momento, mas o Senhor já tinha planos para eles. Por quê? Eu digo que começa aqui o capítulo 14, porque ele mostra que ele está indo, mas vai preparar lugar. Ele não vai deixar eles para trás, né? Os que ficaram para trás. Não vai deixar para trás. Então, o Senhor realmente tem amado eles. Mas Jesus descobre algo no coração deles. Vocês vão me buscar. Vocês me buscareis. Vós me buscareis. Vocês vão me buscar. Nós temos hoje, desde que quando nos convertemos ao Senhor, desde que ele nos salvou, o nosso coração empreende uma busca pelo Senhor. Nós agora deixamos o mundo, deixamos o pecado, deixamos tudo para trás. E o nosso anseio é buscá-lo, porque não só com a esperança da sua vinda, mas nós queremos experimentá-lo diariamente e realmente experimentar. Por isso buscamos nossa alma, né? Quando a nossa alma realmente está rendida ao nosso espírito, nós buscamos e nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador, nós o buscamos. Agora, Jesus fala, porque Jesus vê o coração deles, vocês vão me buscar. Então, quais os motivos que nos levam a buscar o Senhor? Eu coloquei, acho, 5 motivos. Vamos considerar alguns motivos. Vós me buscareis, motivos. Buscá-lo porque desejamos. Malaquias capítulo 3, verso 1, a palavra do Senhor diz que o anjo do pacto, quem vós desejais, né, vai chegar. Malaquias 3, 1, diz assim: eis que eu envio meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, né? O Senhor, não o anjo em si, mas o outro anjo, o Senhor, né? A quem vós buscais? O anjo do concerto. Veja, há uma diferença entre um anjo, até mesmo um arcanjo, né? Um querubim, um serafim. Nada se iguala ao anjo do pacto. Jesus sempre recebe a referência nas escrituras do Antigo Testamento como o anjo do pacto. Então, não significa que ele é anjo, criatura. Ele é aquele benevolente do pacto, é o Senhor, né? O Messias. Ele é o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Verso 2. Então, veja. Desejamos ele, buscamos a ele porque o desejamos. Os discípulos iriam buscar porque o desejavam. Eles criaram realmente, eles se alimentaram do Senhor por todo aquele tempo. Agora eles não conseguem viver sem ele. Nós não conseguimos viver mais sem o Senhor. Não conseguimos. Impossível. O desejo da nossa alma é cada dia mais vê-lo e experimentá-lo. Também outra razão é porque buscamos o Senhor, porque desejamos ele. E também porque, segunda razão, porque desejamos sua vida. A vida dele é diferenciada, é uma vida que não morre. Queremos a vida dele. A vida dele é diferente da nossa, né? Tanto que Paulo, ele viu que a vida de Jesus realmente deveria substituir a vida própria dele. Ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Buscamos o Senhor Jesus por sua vida. É outra coisa, buscamos a Jesus porque desejamos o seu amor. Quem não deseja o amor de Cristo? Então, desejamos o seu amor. Quarta razão, desejamos sua palavra, seu ensino. Os discípulos desejavam isso. Eles passaram a vida com o Senhor Jesus, aquele tempo ali, foi uma vida muito longa, 3 anos, vamos considerar, junto com a presença pessoal de Jesus. Isso é mais do que 3.000 anos. Consideremos isto. Então, eles desejavam, eles ouviam o Senhor todos os dias, a sua palavra, seu ensino, seu exemplo, né? Seus feitos, eles estavam contemplando. E, acima de tudo, desfrutavam da sua própria face, da sua presença. E também, uma quinta razão aqui, eu coloquei, nós buscamos, porque o desejamos, por seu pastoreio seguro, seu pastoreio real, segurança eterna na mão do pastor. Aquele que tiver em minhas mãos jamais será arrebatado dela. O pastor que dá segurança eterna, né? Ele é o bispo, pastor e bispo da nossa alma. Então, e também tem uma outra razão. Até agora, colocamos muitas razões para buscá-lo que satisfazem a nós mesmos. Agora, existe uma razão em Cantares 5:8, uma razão muito forte para buscarmos. Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 8, onde diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que, se achardes o meu amado, ela está buscando, se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Então, a sexta razão para buscá-lo, para amá-lo, como Maria. Como Maria dispensou seu amor sobre ele, gastou sua vida, derramou sua vida, aquele perfume representava sua vida derramada. Então, se ser quebrado até o pó, ou como ser derramado como a água, for representar o nosso amor por ele, então, que realmente assim seja, para que possamos amá-lo, buscar para amá-lo. Fenelon dizia, se você vai buscar para ter o deleite, então ainda assim estamos trabalhando centrado em nós mesmos. Claro que o Senhor é o deleite da nossa alma. Mas agora vamos buscá-lo para que possamos nós retribuir o que temos recebido de graça na cruz do Calvário. Retribuir a dádiva. Claro que não faremos como Jesus fez. O sacrifício dele é incomparável. Jesus é incomparável em tudo o que ele fez, em tudo que ele é, incomparável. Na oração ele é incomparável, no seu sacrifício ele é incomparável, no seu serviço ele é incomparável. Ele é incansável no seu serviço. E nós, o pouco que possamos render para ele, esse pouco eu digo que é o tudo que temos e tudo que somos. Então, buscá-lo para servi-lo, buscá-lo para amá-lo e ser consumido por amor dele. Então, isso é uma busca legítima, né? Buscar para amá-lo. Para que que nós queremos Jesus? Para que aquela mulher o buscou? Então, esta é a razão mais forte, a forma que você vai glorificar o Senhor. É buscar para amá-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Isto, esta é uma busca realmente sublime, né? Glória a Deus. E então o Senhor Jesus mostrou que conhecia que eles iam buscar o Senhor. E de fato esses apóstolos buscaram o Senhor. Eles foram servir o Senhor. Eles, quando serviam uma vida, eles estavam servindo o Senhor. Na vista deles, eles não enxergavam uma criatura, mas eles enxergavam o Senhor. Eles buscavam em cada pessoa pobre, em cada pessoa necessitada, em cada... Tanto que Pedro disse a Paulo, olha, Paulo exortou, porque ele estava andando ali repreensível, e Pedro falou, eu aceito isso que você está falando, porém, eu vou pedir para você, que você tenha esse ministério de Deus, eu vou pedir que você não se esqueça dos pobres. E diz que Paulo procurou fazer diligentemente, foi um conselho de Pedro, que foi exortado por Paulo. Então, esses apóstolos aprenderam a ver Jesus. O serviço deles não era baseado em ver alguém que realmente precisava ser avaliada se precisava do serviço ou não, se deveriam fazer o serviço ou não, se deveriam visitá-lo ou não, se deveriam dar um almoço para ele ou não. Não, esses apóstolos aprenderam primeiramente servir. Tanto que eles se afadigaram porque estavam se ocupando com as mesas. Eles se sobrecarregaram porque eles estavam cuidando, estavam fazendo o trabalho de diáconos após o Pentecostes. Então, por essa razão, foram eleitos diáconos, para que eles não ficassem sobrecarregados com o serviço da diaconia. Mas eles não tinham nenhum problema em ser diácono, porque a palavra ministro quer dizer diácono, aquele que traz uma bandeja com comida na mesa para alguém que está assentado à mesa para se alimentar. Então, eu vou dizer aqui algo que eu escrevi, mas o amor é o combustível que faz nossa vida ser consumida por ele. O amor é como o fogo que consome nossos corações pelo Senhor. Então, vamos supor assim como Pedro dizer assim, vou contigo até a morte. Uma das coisas que nós não precisamos prometer, porque quando chegar a hora, o amor irá nos levar para onde nunca queríamos ir. E vamos, com alegria, sorridente, cantando, louvando e bendizendo a Deus. Porque onde o amor abunda, ele transborda, onde o amor é realmente um laço forte, firme, que atrai, que consome nossa vida, olha, não haverá negação para tomar a cruz, não haverá negação para se entregar por amor a Cristo. Então, o amor realmente é esse combustível que realmente move-nos para servir ao Senhor e derramar nossa vida por Ele. Isso é muito importante. Nós, por exemplo, eles buscavam um Cristo em carne. Eles conheceram, né, Jesus em carne. Mas agora existe uma promessa, existe algo a ser, a avançar para um nível maior, superior. Agora era necessário conhecê-lo e buscá-lo em espírito. É esse traslado que muitas vezes nós ficamos só com o Cristo em carne. E tudo o que nós queremos satisfazer são coisas terrenas, mas nós devemos ir para um nível mais elevado, conhecer o Cristo segundo o Espírito. Também eles conheceram sua humilhação. Agora o que acontece? Desejamos conhecê-lo em glória. Nós conhecemos a Jesus em sua morte, mas agora é melhor conhecê-lo em sua vida. Vamos ver Apocalipse capítulo 1, verso 18. Conhecê-lo assim é melhor. Apocalipse 1:18 diz. Eu vou ler o 17:18. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse é o verso 17. Veja, eu sou o primeiro e o último. Bom, conhecer Jesus segundo a carne, talvez nós não conheceríamos desta forma que está descrito aqui. E ele diz, e o que vive, fui morto. Jesus experimentou isso, vivo, foi morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Estar vivo é uma coisa. Ah, tem muitas pessoas que pensam, estou vivo, mas acontece que estar vivo para sempre significa ter passado pela morte e ressurreição. Vive e fui morto, e eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, a morte e o inferno não nos incomodarão mais, porque Jesus tem a chave e os encerrou. Né? Então, nós temos a segurança eterna. A morte e o inferno já não é mais um problema para nós. Já não é um adversário para nós, porque Jesus Cristo é vencedor, ele venceu. Ele, vivo, em carne, foi morto, daí ressuscitou e está vivo para sempre. Esta é a segurança eterna, esta realmente é a segurança da salvação. Jesus Cristo está vivo para sempre. Então, realmente consumou uma eterna redenção. Devemos glorificar o Senhor. Né? Também aqui, continuando o verso 34, consideremos assim, Jesus disse que, olha, eu não vou mais estar convosco, né? E para onde eu vou não podeis vós ir, e eu vou lhe digo também agora. Então, no momento, eles não poderiam ir. Primeiro, eles deveriam ser preparados. E outra coisa, eles deveriam exercer um ministério. Por essa razão, não podiam ir sem cumprir o ministério que lhes fora dado, para o qual foram chamados. Então, Jesus havia cumprido o dele, mas os apóstolos não haviam cumprido o seu. Jesus não havia ido até os confins da terra, mas os apóstolos iriam até os confins da terra. Mas acontece que, mediante aquela competição que havia entre os apóstolos, entre os discípulos, havia aquela competição, Jesus claramente revela seu novo mandamento. Então ele diz, agora vocês têm um ministério. Comecem pelo amor de uns para com os outros, de vocês. Então, o ministério começa com aquelas pessoas que estão bem perto de nós, próximas de nós. O marido à esposa ao marido, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Esse é o ministério mais próximo. Então, Jesus deu um novo mandamento, e esse novo mandamento tem que ser obedecido com amor. Não há, se não houver amor, não há ministério. Ministério sem amor não existe. Ele não é computado no céu. Por isso diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus fala três vezes, três mandamentos do amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Primeira vez, como eu vos amei, segunda vez, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Jesus fala 3 vezes. Então, num só versículo, Jesus fala 3 vezes a palavra amor. Nesse mandamento, Jesus usa 3 vezes a palavra amor. É como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, amar, irmãos, não é um sentimento, é um ministério, é um caráter. Eles tinham um caráter competitivo, mas o amor ia dissolver a competitividade, a competição, né? Hoje nós fazemos coisas assim, temos medo de perder a apreciação de uma pessoa. Então, nós, às vezes, fazemos coisas para não perder a apreciação. Não, mas temos que fazer por amor. Às vezes, nós queremos ser apreciados aos olhos das pessoas, mas e aos olhos de Deus? Então, este mandamento é o ministério do novo pacto. Este é o 11º mandamento, segundo o arcebispo Archer, da Irlanda, disse que este aqui era o 11º mandamento. Alguém lhe perguntou quantos mandamentos há? Um pastor perguntou junto com a sua família, estava esse arcebispo ali. E daí, ele respondeu 11. E aí, o dono da casa, com a sua família, ficou pensativo. Não, mas o senhor não entendeu bem a pergunta. Eu perguntei quantos mandamentos há. E ele prosseguiu dizendo 11. Ele disse, mas como assim? Daí ele disse, um novo mandamento vos dou. Este aqui resume todos. Este aqui é o ministério do novo pacto. Este aqui é o ministério de Cristo. Para este aqui você não precisa um seminário, você não precisa uma teologia profunda, você não precisa para sair realmente servindo, fazendo a vontade de Deus, você não precisa, você só precisa obedecer a este mandamento. Se chegar na glória, poderão ter milhares de teólogos a um lado e outras pessoas leigas de outro lado, mas quais serão aqueles que tiveram o ministério mais eficiente? São aqueles que cumpriram este novo mandamento. Estes terão um ministério mais realmente reconhecido por Deus. E daí, aqui neste mundo, este ministério realmente se desenvolvendo, certamente todos conheceriam que realmente essas pessoas estavam com Jesus, estavam seguindo a Jesus, estavam comungando com ele, estavam com a vida dele plantados. Tanto é que eles foram identificados em Antioquia pela primeira vez e ali foram chamados de cristãos. Por que chamaram eles de cristãos? Porque, esses aí são pequenos cristos, né? Esses aí são aqueles que são parecidos com Cristo. Porque o perfume desse amor entre eles era muito forte. Christian Shen deu um exemplo de que era um maço ou um ramalhete de rena que exalava um perfume e aquele perfume ia pela cidade toda. Ele fez essa comparação. Então, o perfume da igreja, do amor de Cristo, do novo mandamento, exala pela cidade onde nós vivemos. mas se não, seremos iguais a todos. Talvez fazer um trabalho social e tudo, mas não vai exalar amor se não tiver ele ali no meio. Então, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bom, aqui eles não passaram por uma cadeira teológica para conhecer Jesus, mas conheceram como? Só em ver o amor de Deus na vida da igreja. Então, este é o ministério de Cristo. Então, Jesus deixou, olha, vocês têm que fazer o que eu fiz. Então, ó, um novo mandamento eu vos dou. Vocês não vão poder ir comigo agora, mas vocês vão ficar e cumprir meu ministério, que vos ameis uns aos outros. Aí vocês vão ver que eles vão me conhecer. É muito importante. A Bíblia fala que quem não ama está morto. E o morto exala um mau cheiro, não exala um bom cheiro. Mas aquele que ama está vivo e exala um bom perfume. Perfume de vida. Ó, disse-lhe Simão Pedro, agora no verso 36, né? Senhor, para onde vais? Veja como eu falei que eles começaram a falar diferente com o Senhor. É Senhor. Eles fizeram questão de pôr no início da frase. Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou? Não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Sabe por que Jesus estava falando isso para ele? Porque é como se Jesus dissesse assim, olha, Pedro, agora eu vou para a cruz, e depois, ele fala no capítulo 14, depois eu vou para a glória, vou preparar lugar para vocês, mas você não pode ir agora. Então, como se Jesus dissesse assim, bom, ir para a cruz, né? Você ainda está muito forte em si mesmo. Você não pode ir comigo. Você está muito forte em si mesmo. A tua força vem da carne. O teu poder de entrega vem da carne. E você vai fracassar. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Então, quando nós estamos na carne, não significa que nós não amamos o Senhor. Às vezes amamos profundamente, mas ainda nosso ego não foi tratado. Amamos profundamente e até queremos realmente entregar nossa vida pelo Senhor. Mas ao leve colocação de uma criada, ele já não conseguiu se sustentar, porque não estava fundamentado. Ainda estava fundamentado na carne, não fundamentado no Espírito. Não estava fundamentado no amor de Deus, ele estava ainda estruturado no seu próprio, nos seus próprios afetos. Então, ele não conseguia realmente dar cumprimento a esta palavra. Não significa, olha, muitos de nós amamos profundamente o Senhor e eu entendo, mas na hora da entrega foge e não consegue. Nega. Às vezes nega a pessoa errada. O problema nosso é negar sempre a pessoa errada. A pessoa que temos que negar somos nós mesmos, mas nós acabamos negando o Senhor, porque estamos firmados na força da nossa carne. Queremos servir o Senhor com o poder da carne. E sempre vamos fracassar. Não tem como ter êxito na carne. Por isso que a cruz de Cristo, ela dá realmente fim cabal para a carne. Né? E aí estamos em condição de seguir o Senhor aonde quer que ele vá. E aí podemos realmente dar a vida por ele. Mas Pedro, de fato, depois de ser tratado, trabalhado, né? Ao negar 3 vezes o Senhor, ele foi tratado por Deus. E uma coisa maravilhosa, Jesus o busca. Jesus vai sempre buscar um pastor ferido, Jesus vai sempre buscar uma ovelha ferida, Jesus sempre dará importância para qualquer pessoa que estiver realmente fracassada. Ele vai buscar. Se alguém está fracassado, e às vezes nós rimos do seu fracasso, pode saber de uma coisa, Jesus está ao seu encalço, Jesus irá buscá-lo. E nós devemos realmente glorificar, porque, como diz o irmão Délcio, parece que João encerrou seu livro no capítulo 20, mas de repente ele disse, opa, eu esqueci do meu amigo, esqueci de Pedro. Então ele escreve o capítulo 21. Então, porque como se ele encerrasse no capítulo 20. Aqui há um encerramento, o capítulo 20 de João, verso 31, diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aí, ponto final. O livro foi ponto final. Aí, quando chega no 21, diz, depois disso, quer dizer, depois disso, parece que João se lembrou e pôs um novo capítulo na sua história do seu evangelho. Por quê? Por causa do amor de Jesus por Pedro. Então, ele colocou o capítulo 21, senão nós não saberíamos aquela história ali. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo aguçou ali a visão de João para colocar. Né? Que maravilha. E verso 38 diz assim: respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Olha, às vezes os nossos fracassos não significam realmente uma derrota final, mas talvez seja o início de uma grande vitória. Então, Pedro foi assim. Se nós olhamos o Evangelho de Marcos, Jesus estava bem realmente com o coração posto em Pedro. Após a ressurreição, livro de Marcos, vamos ver se achamos a passagem aqui, na ressurreição de Cristo, Evangelho de Marcos. Aqui no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, vamos ler aqui a partir do versículo 1, né? Diz, e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Elas foram ao nascer do sol, mas a estrela da manhã, ela se levanta antes do nascer do sol, né? E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele lhes disse, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, aqui a ressurreição, ela mostra alguma coisa muito importante para nós. Elas foram no nascer do sol na sepultura, e Jesus já havia ressuscitado. Talvez Jesus tenha ressuscitado lá pelas 4 da manhã. O Senhor Jesus é como a estrela da manhã, ela sai antes do sol. Então, isto pode ser uma figura da ressurreição futura, da primeira ressurreição. Quando o Senhor vem como a estrela da manhã, num momento em que nós não estamos esperando, nós estamos acostumados a esperar o sol aparecer, para depois ir ver o Cristo ressuscitado, ou nem sabemos que está ressuscitado, no caso delas, né? Mas vamos esperá-lo no horário da estrela da manhã, ser uma pessoa vigilante, uma pessoa despertada, né, que busca o Senhor, que esteja constantemente o buscando. Então, diz ali, já ressuscitou, não está aqui, e eis aqui o lugar onde o puseram. Mas agora diz assim, mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Irmãos, Jesus disse para o anjo, disse para este jovem que estava sentado ali na sua sepultura, olha, essas mulheres vão vir ver, vão vir me ver, estão me buscando, elas vão vir na minha sepultura para me buscar, mas eu quero que você diga para elas, que vão dizer aos discípulos e a Pedro, Pedro distintamente, Jesus fez questão de dizer, dize aos discípulos e dize a Pedro particularmente. E a Pedro. Isto realmente mostra o grande amor de Jesus por aqueles que ele chama. Se Jesus te chama e você fracassar, saiba de uma coisa, ele vai te buscar. É porque você o ama. Então, se você o ama, você receberá a visitação dele. Você pode estar realmente quebrado, mas ele te buscará. Graças a Deus. Desta mesma forma, como ele nos ama, ele nos busca para nos amar e mostrar todo o seu amor. Então, nós devemos buscá-lo para amá-lo. Amém? Deus abençoe. Encerramos o capítulo 13 para a glória de Deus. Amém?